programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM, Mais Justiça. Mais Justiça.
Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Eu sou Daniela Lima e a partir de agora você tem esse encontro marcado conosco toda sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, nesse programa que já está no ar há mais de 10 anos, nessa parceria OAB Iguatu e Rádio Mais FM e TV Mais. Nós estamos ao vivo através da Rádio Mais FM na frequência 106,1. Nós também estamos ao vivo através das nossas redes sociais. Você vai poder assistir o nosso programa através do nosso Facebook. Coloca lá na busca do seu aplicativo, Mais FM TV Mais. Você vai conseguir acompanhar o programa na íntegra, interagir conosco, inclusive. Vai também poder nos acompanhar através do nosso canal no YouTube. Procura lá TV Mais ou TV Mais Iguatu, ou o próprio nome do programa, Mais Justiça. Você consegue assistir no conforto do seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja em tela cheia. É a TV Mais que chega até você. E dá também para acompanhar através do nosso portal maisfm.com e também pelo Rádios Net. Para participar do programa é muito fácil. Você manda a sua pergunta, a sua colaboração, a sua sugestão. Interage conosco através dos nossos canais, tanto nas redes sociais, nos canais que eu já passei para você, como também através do nosso WhatsApp. É 88-3581-2171. Está aqui na tela para você que está nos acompanhando pelas nossas redes. 88-3581-2171. Você manda a sua pergunta em texto, a gente repassa para a advogada que já está aqui nos nossos estúdios. A gente vai passar para ela, dar as boas-vindas, o nosso bom dia para a doutora Rayonara Rodrigues, pela primeira vez, inclusive, participando aqui do programa Mais Justiça. Seja muito bem-vinda, doutora.
Bom dia a todos os telespectadores do YouTube, do Instagram, que estão nos mandando mensagem no WhatsApp. Bom dia, Dani, né? Bom dia a todos que nos acompanham. E é um imenso prazer poder participar dessa rádio, de uma interatividade grande, né, com o pessoal aqui de Iguatu, de Acopiara e de toda a região. É um imenso prazer estar aqui hoje.
Exatamente, né, os canais das redes sociais chegam a todo mundo e a gente agradece a audiência não só dos iguatuenses, mas de toda a região centro-sul, onde chega o sinal da Mais FM, onde chega também a todo esse conteúdo que é feito por nós, aqui pela nossa equipe, com todo carinho. E a gente vai adentrar aqui o tema, vai primeiro dizer para vocês qual é o tema do programa, que é com relação à negativação indevida. O que fazer? O que fazer se você teve aí o seu nome sujo, popularmente falando, de uma forma que não deveria? Inclusive, essa é a primeira pergunta que a gente passa aqui para a advogada: o que é essa negativação indevida, né? O que configura essa situação? E aí já reforço para você ouvinte, você internauta, se você passou por alguma situação nesse sentido, se você conhece alguém que passou, se está passando, acompanhe o programa de hoje, participe conosco. Esse programa é feito exatamente para você, que realmente, doutora, infelizmente é algo muito comum, né?
Isso, Dani. A negativação indevida, ela é assim, digamos que bem rotineiro, né, no nosso dia a dia. Às vezes as pessoas se deparam nessa situação, assim, quando menos esperam, quando chegam num determinado mercado, numa loja, até mesmo para fazer um financiamento, uma locação, uma compra de imóvel. E é uma situação constrangedora, porque uma determinada empresa, ela colocar, negativar o seu nome, e muitas vezes você não sabe nem o motivo, né? Então, você ter o seu nome negativado, né? Essa negativação indevida é justamente isso, você ter o seu nome negativado, né? Nos sistemas de proteção, né? De crédito, sem ao menos ter sido notificado, você, quando menos espera, o seu nome está negativado.
Muito bem, realmente é uma surpresa bem desagradável, né? Você tá ali na ânsia de fazer uma compra, muitas vezes não é nem algo supérfluo, às vezes é uma coisa de necessidade, né? É isso. E você, você se depara com essa situação e na maioria das vezes realmente você não sabe o que aconteceu, porque inclusive se tornaria constrangedor para o cliente, a vendedora ou vendedor dizer que não vou te vender porque o seu nome está sujo. Então tem todo um traquejo para poder dizer que a venda foi negada. Mas por que essa venda foi negada? É bem delicado, né?
Isso. E o pior é quando você não sabe. Porque eu acredito assim que... sei que não é uma prática assim da gente, talvez ou outra, pesquisando o nosso CPF, né? Principalmente quem cumpre suas dívidas ali direitinho, em dias, sabe aonde está comprando, sabe aonde não está comprando. Geralmente essa é uma situação que... É como diz a história, pega a gente de surpresa. Por quê? Porque essa inegativação, ela tem justamente que ser notificada por a empresa. E se você sabe que seu nome está negativado, dificilmente você vai procurar aquele órgão para realizar aquela compra, fazer aquele financiamento. Então, é uma situação constrangedora e você sabendo que seu nome está negativado, você não vai procurar. Então, é justamente essa surpresa que o consumidor tem.
E aí, quais as formas mais comuns, né? A gente pode citar aqui compra em loja, a gente pode citar aqui cartão de crédito. Quais as situações mais comuns que é possível ter a negativação indevida? A gente não está falando que a empresa não possa negativar o nome de uma pessoa, se ela realmente estiver devendo, mas existem situações que configuram algo que não deveria acontecer.
Justamente, Dani. Essa questão da empresa, ela tem por obrigação, né, de notificar o consumidor, até como um meio de defesa para ele, porque tem dívidas que você, digamos, que não contraiu, né? Por exemplo, vamos supor que você perda o seu CPF, né? Você perde o seu CPF, infelizmente pessoas de má fé podem encontrar, pode fazer uma dívida, pode fazer um financiamento, empréstimos, que é uma situação também muito comum hoje em dia, infelizmente. Então, essa negativação, ela tem diversas formas, né? Uma dívida que você não tenha conhecimento, como essa que eu acabei de falar, acontece também de você já ter pago determinada dívida e a empresa mesmo assim não ter retirado, não ter dado baixa, entre aspas, digamos assim, né, do sistema da empresa, e mesmo assim ela negativa, né, o consumidor de uma forma indevida, lembrando bem disso. Temos também uma forma muito comum, é uma contratação de um serviço que não foi você. O que é isso? Na maioria das vezes a gente vê aqueles casos de mas eu não conheço essa empresa, eu nunca ouvi falar nessa empresa, uma empresa de São Paulo, Rio de Janeiro, mas eu nunca fui até lá. Acontece também da empresa, por digamos assim, que até seus dados tenham sido vazados, outra pessoa tenha repassado seus dados, pegado em outros cadastros, né? E ter contratado esse determinado serviço sem a pessoa ter o conhecimento. Temos também golpes e fraudes, né? Essas pessoas que utilizam o seu CPF de má fé e também a perda, né? Por a perda do seu CPF. Temos também uma situação que é bastante corriqueira, que é quando a dívida já está prescrita. O que é essa dívida prescrita? É como as pessoas popularmente falam, né? Passou 5 anos, o meu nome está limpo. Né? Passou 5 anos, espera passar os 5 anos que você já volta a fazer suas compras. Então, essa, às vezes, passados os 5 anos, a pessoa acha que a empresa não pode mais cobrar, mas cobrar ela pode. Uhum. Ela não pode mais negativar o seu nome, uhum, né? Porque aquela dívida já está prescrita quanto à negativação. E temos também... outras situações muito corriqueiras também é quando se cancela aquele contrato, aquele serviço, mas para a empresa a dívida continua ali. Você paga, faz renegociação também daquela dívida, né? Muito comum também quando o consumidor se pega naquele meio apertado, né? Mas o que que a empresa faz? Faz toda a renegociação, faz todo o parcelamento, mas continua ali com o nome negativado do consumidor. E a situação mais importante, quando a empresa não comunica o consumidor. O que que é isso? A empresa, ela tem por obrigação, né, de acordo com o nosso CDC, Código de Defesa do Consumidor, tem por obrigação de comunicar o consumidor. que é isso? Como eu falei anteriormente, ele precisa de ter aquele conhecimento, principalmente quando a dívida não foi feita realmente por ele. Então é o meio dele se defender, dele procurar os meios para pagar aquela dívida, para ver o que ele pode fazer e assim não ter o seu nome negativado.
Essa questão da notificação através da empresa para o cliente que teve aí o seu nome negativado, ela tem realmente pontos importantes a serem destacados. Se de repente o cliente, de fato, era cliente daquela empresa, mas ele mudou de endereço, mas ainda assim tem um telefone de contato, ainda assim tem um e-mail, ainda assim tem outras formas para que a empresa possa entrar em contato e comunicar aquele cliente sobre a sua dívida. Tem os esquecidinhos, que não é má vontade? Tem. Por exemplo, uma dívida longa, né, que a pessoa vem pagando há muito tempo, acha que terminou de pagar, não terminou ainda. Ou a pessoa realmente entrou num aperto, eram tantas dívidas que uma escapou, não conseguiu lembrar e deixou passar. Então, realmente, essa parte da comunicação, ela serve para as duas partes. Ela serve para a empresa garantir e lembrar aquele cliente e serve também para o cliente lembrar daquela dívida. E no sentido da negativação, é importante porque a empresa, inclusive, não vai poder dizer que não conseguiu informar, porque existem várias formas.
Isso, Dani. E uma situação que vale a gente mencionar, né, deixar o consumidor atento, é a questão de ele ter sempre as provas em mãos. Não adianta nada eu dizer, eu paguei, eu não fiz, não contratei, não sei quem é, não sei onde é. Mas como você vai provar isso? Então, muito importante, vale a pena mencionar na questão de ter sempre, se você entrou em contato com a empresa, procurando saber daquela dívida, daquela renegociação, guarda número de protocolo, atendente, guarda número de atendente, deixa tudo anotado. E mais importante ainda é ter a notificaçãozinha da cobrança e também do pagamento. Porque não adianta nada eu dizer que paguei e cadê a comprovação do pagamento? Né? Então é bom sempre guardar as provas, guardar tudo direitinho, tentar manter um contato com a empresa através de e-mail, através de telefone, se tem um Instagram. Então deixa tudo resguardado para que um dia você possa utilizar aquilo como sua própria defesa.
E essas provas, né, de que você estava entrando em contato com a empresa vão ser úteis, né? Vão servir para o próprio cliente, né? Ele vai poder justificar que tentou contactar a empresa, mas não conseguiu com êxito. E uma outra questão também que a gente lembra é com relação à compensação do pagamento. Às vezes você pagou uma dívida próxima aí de um feriado, num fim de semana. Tem empresas que realmente prorrogam, né, a data por conta disso, por conta de ser feriado, por conta de ser fim de semana. Mas a compensação daquele boleto pode ser que demore. E nesse período aí, se a pessoa já pagou uma conta que já estava atrasada, o nome daquela pessoa foi negativado. Tem como entrar nessa negociação?
Então, Dani, é por isso que a gente sempre diz assim, que sempre entra em contato com a empresa, né? Procurar ter o conhecimento daquela situação, porque cada caso é um caso. Então, vamos supor que a pessoa tenha pago um boleto numa sexta, tem empresas que é necessário alguns dias, né, para compensar aquele pagamento.
Alguns dias úteis,
né? Ou até mesmo retirar fim de semana, feriado, enfim. Questão de Pix também, né? Hoje em dia é uma coisa rápida, mas acontece de ter algum problema técnico, né? Alguma coisa do tipo. Então, é sempre bom procurar primeiramente a empresa, ter o conhecimento daquilo. Se caso você não consiga aquele contato, existem os sites também, né? Na internet. Você tanto pode fazer a pesquisa do seu CPF para ver qual é aquela empresa que está acontecendo aquela dívida, que negativou o seu nome, como também você pode estar utilizando os sites de forma gratuita, o Procon, você pode até o PROCON, pode ir até o juizado, a defensoria. Então, cada caso é um caso. Não adianta você dizer, o meu nome negativou, eu vou ter indenização, meu dano moral. Calma, cada caso é um caso. E vale até lembrar a questão de dano moral. Mesmo que você tenha resolvido aquela situação com a empresa, mesmo que tenha resolvido diretamente por algum meio de contato, não retira a possibilidade do dano moral, porque às vezes as pessoas pensam, foi negativado, já tiraram, pronto, eu não tenho mais direito. Não é assim. Certo que cada caso é um caso, porque tem vezes que realmente aquela negativação é devida, né?
Lembrar justamente essa questão, né? A pessoa que foi ali fazer uma tentativa de compra, foi tentar fazer um financiamento, seja qual for a situação, e percebeu que por esse não conseguiu efetuar a compra porque o seu nome estaria negativado. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é saber de onde vem a dívida. Sabendo de onde vem a dívida, o que é que ela tem que fazer logo? Ela, e se realmente ela não tem essa dívida, né? Se ela não contraiu essa dívida, se de repente foi alguém que fez o nome dela, se ela há um tempo atrás perdeu seus documentos, porque também pode acontecer o seguinte: eu perdi meus documentos agora, não registrei BO, só tirei uns documentos novos, ou nem tirei documentos novos, era só um RG, mas eu tenho habilitação, não vai fazer diferença. Aí anos depois aparece uma dívida.
Justamente.
Tem muita essa situação.
É, e assim, tem pessoas que não querem entrar em contato com a empresa para resolver aquilo diante da situação, então já querem entrar logo na via judicial.
Sim.
Mas calma, tem o PROCON, tem o DECON, tem o juizado, então procura o primeiro passo, procura entrar em contato com a empresa, não conseguiu, vamos para o segundo passo, o meu extrajudicial, né? Uma dor de cabeça menor, uma demora menor, né? Então não conseguiu extrajudicialmente, porque também acontece desses sites, né? Dá problema, não manter o contato, não conseguir entrar em contato. Aí você pode entrar com ação judicial, né? Que até essa indenização, mas as pessoas falam, não quero mover o judiciário, não quero isso, não quero aquilo, eu tenho medo, eu tenho receio, porque é muito comum hoje em dia. Tem pessoas que quando falam o nome justiça, processo, eu não quero me envolver. Mas é uma forma de você desestimular aquelas empresas a fazerem isso. Você está lutando por o que é de seu de direito, né? Então é como se fosse um mecanismo de você, digamos assim, restringir que aquela situação diminua, não só com você também, mas com outras pessoas.
É a questão da indenização, a gente pode lembrar do seguinte, né? O que justificaria uma indenização? O constrangimento.
Justo.
De você tentar ali fazer uma compra, de você descobrir que seu nome foi usado de forma indevida, que seu nome foi negativado de uma forma indevida, a passar ali por alguma situação que realmente lhe cause um constrangimento. Então, a principal via de que pode ser gerado, sim, um dano moral é essa situação.
Isso, Dani. E vale muito lembrar, assim, a questão de... Porque é um dano muito grande. Um exemplo, você chega numa loja, você tá ali com seu dinheirinho na mão, você tá com aquela ânsia, né, de comprar aquilo, de realizar um sonho, um financiamento de um carro, uma compra de um imóvel, e você se depara com aquela situação, ali fere a sua imagem no mercado de trabalho, né, diminui o seu score de crédito para um financiamento, uma compra, então é um dano, fere a sua liberdade, fere a sua imagem no... É um dano assim que quase que irreparável. As pessoas dizem, não vale a pena. Mas vale. Vale a pena porque você foi ferido, né? Você foi atingido, você foi, digamos assim, que constrangido diante da sociedade, né? Então, para que isso não aconteça, para que isso, digamos assim, que diminua, né, essas ocorrências, corra atrás do seu direito, procure um advogado de sua confiança, procure um meio de você solucionar essa situação, para que você não possa passar por aquilo novamente.
Fora que às vezes demora, né? Às vezes você descobre tarde que seu nome já estava negativado, a questão do score é importante também, você passou muitos anos aí com o nome negativado, nem sabia, foi tentar ali comprar a sua casa própria, não conseguiu.
Justo.
Por esse motivo, aí tentou resolver com a empresa, mas aí demorou, teve toda aquela demora, toda aquela burocracia, então esse período todo aí perdido realmente gera uma indenização, é possível gerar uma indenização.
E vale até lembrar também, Dani, a gente está batendo muito na tecla assim de financiamento, de crédito, né, do mercado de financeiro, mas tem empresas que, por incrível que pareça, às vezes muitos não sabem, mas tem empresas que não contratam, né, pessoas que têm o nome sujo.
Sim.
Infelizmente, né, tem pessoas que têm aquele receio. Fulano é um mal pagador,
né?
Como popularmente a gente fala, fulano é velhaco. Mas às vezes é uma situação que você nem sabe. Então, vez ou outra, dê aquela pesquisadazinha no site do SPC, do Serasa, porque é melhor de se evitar um constrangimento desse, né? Porque é muito chato.
Tem uma situação também quando a gente lembra o seguinte: o valor da compra é pequeno, não vale a pena acionar a justiça, não vale a pena ir atrás, não vale a pena contratar um advogado, mas vale, né? Toda situação vale a pena. Se você foi ferido, você tem que fazer alguma coisa.
Isso, vale a pena porque o direito é seu, né? Então, para se resguardar de que seu direito está resguardado, junta provas, né? Fica atento, vez ou outra pesquisa, vez ou outra vai lá dar uma conferida. E se você foi ferido, corre atrás, porque vale a pena, né? Vale a pena porque o direito é seu. E se lhe feriu, pode ser o que for. Ah, não vou ganhar nada com isso. Eu vou só para que aquele meio seja um meio que quebrado, aquela prática, ela seja quebrada, porque ela é indevida, né?
Infelizmente também é muito comum algumas pessoas que não são assim tão esclarecidas no meio tecnológico contraírem dívidas, ou melhor, pessoas contraírem dívidas no seu nome simplesmente por atender uma ligação e confirmar os seus dados, confirmar a sua informação, e aí obviamente a pessoa vai ter posteriormente o seu nome negativado, e até para resolver é mais complicado, porque você não consegue, a pessoa não sabe entrar num aplicativo, a pessoa não sabe fazer a denúncia, que dá para fazer a denúncia de forma virtual, inclusive, se você não quer se expor indo, por exemplo, aqui no Iguatu a gente sabe que tem um DECOM, né, que fica ali na mesma sede do Ministério Público, outras cidades não tem, mas mesmo se tivesse, a pessoa não quer passar por esse constrangimento, mas não sabe usar os meios virtuais, né, então por isso também é importante a figura do profissional, já que ele vai poder agir pelo cidadão que teve seu direito negado.
Isso, Dani. Até na questão assim da orientação. Sim. Também, né? Às vezes você acha que é só chegar lá e pronto. Ó, meu nome foi negativado, tá aqui, eu paguei, tá aqui, me cobraram, né? As pessoas querem chegar lá só com a cobrança. E você pagou? Cadê o seu comprovante? Você entrou em contato com a empresa? Você tem conhecimento? Então, procura um profissional que te dê um apoio, que te dê segurança, que te dê a credibilidade de que você vai resolver aquela situação, né? Porque também não é toda dívida, não é toda cobrança que é indevida, né? Então, às vezes é até uma cobrança, como você falou, um valor alto, parcelas altas, que vez ou outra fica ali um ou duas e você não lembra. Então, aquele seu caso, ele precisa ser analisado por alguém que tenha um bom conhecimento.
Com relação aos valores, aí eu bato na tecla contrária. Os valores da indenização compensam? Os valores que eu vou ter que pagar para acionar a justiça compensam? Tem que ser estudado caso a caso? Como é que tem sido atualmente?
Sim, Dani, tem que ser estudado, porque cada caso é um caso, né? Às vezes O que é de direito para mim não é de direito para A ou para B. Então, cada caso é um caso, cada situação tem que ser analisada de uma forma pormenuciosa, ver cada detalhe, ver o que foi a dívida. Porque hoje em dia, assim, questão de mencionar valor, né? Porque o que a pessoa pergunta logo, quanto é?
Quanto é que eu vou ganhar?
Quanto é que eu vou ganhar, doutora? Vale a pena? Eu não vou ganhar só mixaria, né? Querendo ou não, as pessoas falam muito assim. Então, hoje o nosso judiciário, ele tem, infelizmente, é uma situação que nós advogados vem tendo com recorrência, uma indenização muito precária, querendo ou não. Porém, é como eu falei, com uma boa orientação, com boas provas, com tudo na mão, tudo certinho, a gente consegue uma indenização bem razoável, né? Até como forma de restringir aquela situação para que ela não aconteça novamente.
Essa questão dos valores, né? A gente tem que também lembrar o seguinte, que em muitas situações a pessoa só vai ter o direito de ter o seu nome limpo de novo.
Isso.
Não necessariamente vá ter o direito à indenização, né? A indenização tem que ser realmente avaliada, tem cada caso é um caso, os valores. As pessoas pensam assim, ah, eu vou ter aquele valor de volta do que seria a dívida que não é minha, dobrado. É muito falado isso também, né? Não tem como saber exatamente o valor que vai ser estipulado.
Isso, até porque também, Daniela, tem a questão da correção monetária, tem juros, né? Tem atualização. Então, cada dívida é uma dívida, cada caso é um caso, tem que ser analisado pormenorosamente. Então, e sem contar que aquela dívida não é toda dívida, como você falou, que gera a indenização. Você tem que saber se aquela dívida não, realmente ela não é devida, né? Você tem que, como eu falei, você tem que ter o comprovante do pagamento, né? Para a gente ver o que foi aquela dívida, ver que você pagou, para justamente pedir a restituição devida, exata, né? Então é uma questão de se analisar também. E mais uma vez a gente lembra, tudo com provas. Tudo guardado, ter sempre atenção às dívidas que se faz, os pagamentos que se faz, ter tudo guardadinho para um dia, se por um acaso venha passar por uma situação dessa, a gente saber por onde recorrer.
Hoje em dia é aceito pelo judiciário conversas de WhatsApp, por exemplo, a pessoa percebeu que teve seu nome negativado de forma indevida e tentou entrar em contato com a empresa pelo WhatsApp ou por qualquer aplicativo, né, via chat. E o judiciário tem aceitado essa forma de provar que a pessoa entrou em contato com a empresa?
Sim, Dani, até porque tem determinados sites, determinadas empresas, que quando você, pode prestar atenção, quando você entra no site, já tem aquele chatzinho direto ali para você entrar em contato. Tanto tem o chat virtual, como tem o número que você já vai direto para a conversa do WhatsApp, né? Então você se resguarda daquilo, vê se não é uma mensagem temporária, alguma coisa do tipo, porque agora tem essa, né, de mensagem temporária que desaparece. Então deixa tudo comprovado, tira print, pegando data, pegando horário, pegando tudo. Não deixa passar nada.
E aí, doutora, a gente vai entrando aí para os minutos finais do programa Mais Justiça. Eu queria que você desse, portanto, aí algumas orientações do que você vem percebendo aí de clientes seus que chegam justamente com essa problemática que infelizmente é tão comum. E na verdade, assim, a gente mencionou as pessoas que não são muito esclarecidas, mas qualquer pessoa pode acabar tendo seu nome negativado de forma indevida. Um empresário de alto porte, ele pode ter seu nome negativado de uma forma indevida. Uma pessoa pode fazer uma compra no nome dele. São várias as situações, né?
Pode, Dani, pode sim. Tanto uma pessoa leiga como não. Tanto uma pessoa de um nível médio, baixo, alto, não tem essa. Perder um documento, corre atrás. É um BO, é uma consulta, corre atrás, né? Viu que está sendo prejudicado, corre atrás de um profissional, né? Vai até um profissional competente, de sua confiança, vai tirar uma dúvida, vai no PROCON, vai no DECON, que não tem, não sei o que, isso e aquilo. Procura, não deixa passar, porque aquela situação vai sendo levada, outras pessoas vão caindo, vão sendo vítimas de golpes e paga a dívida por medo e por isso fica, né? Então corre atrás dos seus direitos, procura um profissional de sua confiança, vamos junto resolver essa situação, né? As pessoas têm um receio por processo, por justiça, por não querer mover o judiciário, né? Por receio, mas não, se é seu direito, se você tem tudo resguardado, se você tem todas as suas provas, vamos de mãos dadas correr atrás do seu direito, porque é seu.
Eu sempre faço essa pergunta sobre os temas que a gente aborda aqui. No caso dessa situação de ter o nome negativado de forma indevida, é um processo demorado? Tem demorado muito a resposta do judiciário?
Doutora, desculpa, depende muito. Depende, porque às vezes a gente consegue entrar, às vezes até a empresa procura a gente, né, para entrar num acordo. Isso acontece muito. Mas é um processo que leva mais ou menos por volta de um ano, dois anos, depende de cada situação, sim, né? Sim. Porque cada caso é um caso e
não
depende.
Não é tão demorado a ajudar
é justamente por isso de valer a pena ir atrás, né? Para não passar por uma situação dessa novamente, né? Então não tem esse medo. Se foi uma coisa que você foi constrangido tão ali drasticamente, não custa mais nada, né? Esperar mais um pouco para que aquilo seja restringido, para que não venha acontecer com outras pessoas.
E lembrar também para que não venha acontecer novamente, né? Uhum. Porque às vezes acontece de você ter o seu nome negativo por uma empresa e essa mesma empresa fazer isso novamente.
Não retirar o seu nome e continuar ali te negativando.
Exatamente, né? Aí, inclusive, essa situação pode, sim, gerar uma indenização.
Sim, é uma indenização, é um dano, digamos assim, ele é um dano objetivo, né? De toda forma, sendo resolvido ou não, é um dano que é por direito seu. Né? O dano moral, ele é incluso como se negativou, dando moral na certa.
Muito bem, deixa eu agradecer aqui a alguns ouvintes que estão nos acompanhando, a Cristina Barbosa, Miguel Júnior, a Marina Santos, a Aurineide, também tem aqui a Nilda Almino, são muitos, né? São muitos os ouvintes que estão nos acompanhando, ouvintes, internautas, a gente agradece demais a audiência de cada um deles que estão sempre conosco, todo o programa Mais Justiça, e a gente agradece também a advogada que esteve aqui conosco, doutora Rayonara Rodrigues, por dar essas explicações, mencionar aqui alguns exemplos. E volte sempre ao programa, seja sempre muito bem-vinda por aqui.
Obrigada, Dani, obrigada à rádio, obrigada a todos que estão nos ouvindo, né? Quero agradecer imensamente pela oportunidade, né? Pela visibilidade, e mandar um abraço, né, para quem está me ouvindo, meus familiares, meus colegas de trabalho, amigos, clientes. E é isso. Precisando de mim, pode me procurar nas redes sociais, né? Estarei sempre disposta a ajudar a todos.
Obrigada também, volto sempre, volte numa próxima oportunidade para falar novamente sobre esse tema, outros temas tão importantes. E é esse o objetivo do programa Mais Justiça, né? Informar e orientar a população sobre todas as áreas. E a gente fica por aqui, mas lembrar o seguinte, se você perdeu algum trecho do programa, ele vai ficar gravado lá no nosso Facebook, também lá no nosso canal no YouTube, lá no nosso portal maisfm.com, e ele também vira podcast. Dá para você acompanhar do seu celular diretamente no Spotify. A gente se despede por aqui, mas firmamos esse encontro na próxima sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, no programa Mais Justiça. Espero contar com a audiência e a colaboração de todos. Até lá!
Um programa em parceria com a OAB Iguatu. Mais